Peço que se saiba em cada momento fazer bem essas diferenças, porque a primeira é aceitável, a segunda não é. Feito o reparo, não é para palmas, feito o reparo, vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista. Como? Não sei o que é isso.
Sr. Presidente, peço desculpa, a palavra. Foi um pedido de esclarecimento.
Vai responder em conjunto. Tá? Sr. Deputado João Torres, faz favor, 2 minutos. Ao Sr. Deputado Pedro Frazão, eu ouço mesmo com o microfone desligado, isso não é educado nem urbano, peço que se abstenha desse tipo de intervenções. Sr. Deputado Pedro Frazão, não lhe estou a dar a palavra. Não estou a dar a palavra, escusa de fazer aqui um número que não lhe vou dar a palavra. Sr. Deputado João Torres, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. E Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Não é a primeira vez que isso acontece. É muito recorrente por parte não apenas da sua bancada parlamentar, como das bancadas parlamentares da direita. Hoje o Sr. Deputado fez aqui uma intervenção em que mencionou, em que se debruçou sobre os temas da segurança e os temas da imigração. Permita-me que, uma vez mais, e porque por vezes se induz as pessoas nesse pensamento, deixe muito claro que não existe até hoje nenhuma correlação fundamentada entre a imigração e o aumento da criminalidade. Faço-o com o sentido pedagógico e o dever de consciência que analisar os temas com factualidade exige e exige cada vez mais no nosso país. Mas, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Cristóvão Norte, eu quero deixar muito claro perante o senhor deputado e perante a direita política no nosso país algo que me parece ser absolutamente evidente para as portuguesas e para os portugueses. A segurança não é um desígnio, a segurança não é um valor exclusivamente da direita do nosso país. Nós, na esquerda, também olhamos para a segurança como algo de absolutamente prioritário e elementar na vida dos nossos concidadãos e para cada um dos nossos territórios e para cada uma das nossas comunidades. Por isso, por favor, Sr. Deputado, deixe de se apropriar do tema da segurança como se fosse um tema da AD ou como se fosse um tema do Chega ou de qualquer outra iniciativa ou de qualquer outro grupo parlamentar. A segurança é um bem de todos os portugueses e exige muito bom senso para a sua preservação e para a sua promoção. Senhor deputado, dirijo-lhe uma questão muito clara e muito direta. Como sabe, no último relatório do RASI, foi eliminado um capítulo ou um ponto sobre os extremismos. Um ponto muito importante sobre os extremismos. E hoje mesmo foi conhecido que a Polícia Judiciária procedeu à detenção de um membro de grupos de extrema-direita.
Sr. Deputado, acabou o tempo. Resumo. Sr. Deputado Cristóvão Norte, para responder aos 2 pedidos de esclarecimento, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Ricardo Reis. Eu não quero ser indelicado com o Sr. Primeiro-Ministro, mas não posso hesitar em citar a canção que dominou as atenções na campanha eleitoral. E eu creio que seria muito importante para a estabilidade em Portugal nos próximos anos se os senhores não se limitassem a recitar a canção e a cumprissem. Deixem o Luís trabalhar. E tenham uma boa oportunidade, desde já, de deixar o Luís trabalhar em áreas nevrálgicas que os senhores, ao longo de anos, dizem que são centrais, mas para as quais, infelizmente, nunca ofereceram nenhuma resposta credível, a menos que seja lançar anátemas sobre terceiros que conduzem a uma polarização indesejável na sociedade portuguesa. O que nós queremos fazer, em matérias centrais, para que os portugueses se sintam seguros, é sempre feito com uma regra de respeito pelos direitos humanos, com sentido cívico, tratando todos por igual. Não é, em momento algum, dizendo que as pessoas fazem mal, que são más, lançando anátemas sobre elas. Isso não é bom para o país e isso não conta seguramente com a bancada do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Pedro Pinto, eu e o Sr. Deputado teremos a oportunidade de nos encontrarmos em Faro. Lá o espero, se o senhor tiver coragem para isso. Sr. Deputado...
Coragem.
Sr. Presidente, lamento haver um som ensurdecedor que provém deste hemisfério do hemiciclo, o qual perturba muito o meu raciocínio.
Tá, tem um minuto e um, faz favor.
Sr. Deputado...
Srs. Deputados...
Muito obrigado. Sr. Deputado...
Senhores deputados, uma coisa é uma parte que não seja uma interrupção, outra coisa é impedir um orador de intervir. Portanto, acho que devemos todos reler o regimento. Faz favor,
Sr. Deputado João Torres, eu tenho que lhe dizer, agradeço a oportunidade, se alguma dúvida pairasse, de me permitir esclarecer a questão. Em momento algum, qualquer afirmação que eu produzi estabeleceu qualquer nexo de causalidade entre uma coisa e outra. Aliás, eu fui extraordinariamente cuidadoso nos termos para que nem as mentes mais poluídas procurassem fazer essa associação. Peço que não o faça. Dizer, porém, que o senhor deputado enfiou o barrete. E enfiou o barrete completo. Portanto, mais valia, senhor deputado, confesso, pedir desculpa, porque nós estamos a resolver muitos problemas que, lamentavelmente, o Partido Socialista nos legou. Muito obrigado.
Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, Partido Socialista, 38 minutos e 45 segundos. Deputado, só um minuto, que estão a sair, que é para... Senhores deputados, pedi a favor de se sentarem, quem está em circulação, para... Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados. Este novo governo da AD entra em funções com uma situação económica e orçamental diversa do que acontecia no anterior governo da AD. No primeiro trimestre de 2024, o PIB crescia 0,8% em cadeia. No primeiro trimestre de 2025, o PIB caiu 0,5%. O saldo orçamental de 2023 tinha melhorado face a 2022. O saldo orçamental de 2024 piorou face a 2023. Estes são os factos, não são previsões. Mas vamos às previsões, porque as previsões das variáveis macroeconómicas são importantes para que os políticos possam tomar decisões. E não tomar decisões, senhoras e senhores deputados, também é tomar uma decisão. Com o mercado de trabalho a dar os primeiros sinais de alerta, as previsões apontam para que o país não cresça mais que 1,8% em 2025, de acordo com a previsão mais recente da Comissão Europeia, ou 1,6% de acordo com o Banco de Portugal. Em qualquer circunstância, abaixo do crescimento de 1,9% de 2024 e muito abaixo da média de 2,2% de crescimento anual do período entre 2015 e 2023 e que incluiu os anos de recessão provocados pela pandemia. A situação orçamental, senhoras e senhores deputados, do país encontra-se em fase descendente. Veremos como o Eurostat ainda vai olhar para o ajustamento das tabelas de retenção na fonte IRS decididas pelo Governo. Mas centremos-nos apenas naquilo que já sabemos. A despesa líquida primária cresce acima do objetivo médio acordado pelo Governo em Bruxelas. A Comissão Europeia assinalou no final do mês passado este desvio como o terceiro maior desvio da zona euro. O regresso do déficit orçamental em 2026 é dado como certo pela Comissão Europeia, pelo Conselho de Finanças Públicas e pelo Banco de Portugal. A previsão do saldo orçamental para este ano, 2025, varia entre 0,1% positivo para a Comissão Europeia, nulo para o Conselho de Finanças Públicas e negativo em 0,1% para o Banco de Portugal. Estamos no fio da navalha. Senhor Primeiro-Ministro, a degradação do saldo estrutural primário este ano, que o seu Governo assumiu nos documentos que apresentou em Bruxelas, indicia uma política orçamental que continua e prossegue a ser procíclica e expansionista. E esta opção, mais ou menos consciente, não vou qualificar, é feita no que não será difícil admitir ser o ponto alto do ciclo, que normalmente indicia a fase de inversão, reduzindo o hiato e voltando à situação cíclica inversa. Quero isto dizer, senhoras e senhores deputados, que partimos para esta legislatura com uma carga fiscal superior à do ano passado, com o PIB a contrair e com as variáveis macroeconómicas a indiciarem a inversão de ciclo. Com a despesa líquida primária acima do limite ajustado com Bruxelas, com a degradação do saldo estrutural primário e com o saldo orçamental em terreno vermelho, a margem de utilização da política orçamental como estabilizadora do ciclo económico encontra-se muito reduzida, se não mesmo comprometida. E aqui, senhoras e senhores deputados, chegamos ao programa de governo. Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do governo, o diagnóstico que traçamos não é retórica de combate político. São previsões macroeconómicas e orçamentais consistentes de diferentes organismos nacionais e europeus. O cumprimento do programa do Governo neste contexto afigura-se assim um desafio. Ignorar os sinais que as variáveis macroeconómicas e orçamentais nos indicam, sobre as mesmas acrescentar a antecipação e o aumento das despesas com defesa, e acrescentar a incerteza que decorre da guerra comercial em curso e dos conflitos geopolíticos que têm como consequência imediata o aumento do preço do petróleo, agir como se nada estivesse a acontecer e defender este programa do Governo pode traduzir-se a prazo e não muito longo na degradação económica e orçamental com consequências profundas e negativas no bem-estar social. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o cumprimento deste programa de Governo é, neste contexto, mais um ato de fé do que uma escolha racional. Regresso ao que disse no início. Não decidir é também uma decisão e com significado político. Assumir este programa é assumir ir contra todos os sinais que temos à nossa frente. Fica o aviso, porque a nossa preocupação são os portugueses e é Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, que é do Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Faz favor, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, 2 minutos para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Mendonça Mendes. O Partido Socialista, depois de ter governado supostamente com vacas voadoras, reconverte-se agora em arauto da desgraça.